evitar contágios entre as pessoas que viviam naquelas condições e, por isso, criava uma situação de risco que era preciso responder. E o Governo nada fez, o Governo não olhou e não respondeu às condições em que estes trabalhadores se encontravam. Nós questionamos o Governo, questionamos a Câmara de Odmira e a Câmara de Algesur sobre as condições que tinham para melhorar as condições de vida dos trabalhadores em situação de confinamento e ainda não obtivemos resposta. A generalidade das empresas agrícolas que operam no perímetro de Rega do Mira, para responder à carência habitacional, optaram por alojar os trabalhadores em contentores instalados nas explorações agrícolas. Esta solução de habitação precária foi regulamentada pelo Governo. O Governo regulamentou e aceitou e legalizou a ilegalidade. Habitações ilegais para pessoas estrangeiras, foi isso que o Governo aceitou na resolução do Conselho de Ministros de 2019, normalizando e permitindo a guetização das pessoas estrangeiras, isolando-as do tecido social das localidades mais próximas, negando-lhes condições dignas de habitação e dificultando o seu acesso ao espaço urbano, a transportes e a serviços públicos. O Bloco de Esquerda acha que esta resolução deve ser revogada e aplicada uma moratória à instalação e expansão de explorações agrícolas no perímetro de Rega do Mira, até que se encontrem soluções ambientais e sociais adequadas, como recomendou ao Governo num projeto de resolução que apresentou na legislatura anterior. Este assunto assume agora uma prioridade muito grande, porque se já era importante resolver as condições de habitação, agora também é, a isso soma-se, a necessidade de nós revermos os modos de produção agrícola. Não podemos continuar a incentivar a produção de agricultura intensiva e também não podemos continuar a dar dinheiros públicos àqueles que exploram trabalhadores, alojam trabalhadores em condições indignas e, para além disso, promovem a destruição de recursos ecológicos fundamentais. A solução da carência, desta carência de habitação, não passa por aumentar o número de contentores, não passa por regulamentar os contentores, nem criar guetos, nem promover a sobrecarga do litoral. A prioridade deve ser a habitação digna para todas as pessoas, espalhada na malha urbana e
às
aldeias de contentores. Outra questão que aqui importa destacar é a condição no país destas pessoas. Muitas destas pessoas estão em situação irregular.
Peço conclua.
E esta alarga-se há vários anos e precisa ser corrigida. É preciso a regularização extraordinária de todas estas pessoas para que elas não fiquem vulneráveis às máfias e possam ter
deputada, não
direitos
sei se ouviu.
E defender os seus direitos.
Conclua.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, o tema e o debate, tendo em consideração que estamos perante uma situação em que está em causa a dignidade da vida humana, merece seriedade e honestidade e que, efetivamente, se identifique as causas e, naturalmente, que também se apontem as soluções. Nós ouvimos a Sra. Ministra com atenção, estamos numa situação que temos que responder à situação de saúde pública. É natural que, tendo em consideração aquela que foi as lacunas e as falhas que o Governo teve na resposta, até tendo em consideração as exigências que o PCP sempre colocou naquilo que tem a ver com a necessidade de rastreios, das testagens, com a necessidade da vacinação, estamos confrontados com uma situação que, naturalmente, em termos de saúde pública, não pode, de forma nenhuma, deixar de ser atendida. Mas também não pode impedir que se faça o debate sobre aquilo que é as causas que estão na base e identificar e combater delas, de forma a que tenhamos identificado o que é que originou e conduziu a esta situação. O modelo económico subjacente àquela que é a situação que conduziu a um nível de desumanidade bastante grande destes trabalhadores está na causa, mas não acontece única e exclusivamente em Odmira. Odmira é o olho do furacão, mas existem muitas outras situações que são abrangentes a outras regiões, a outros territórios, a outras áreas e setores da economia, mas também a outros trabalhadores que é preciso responder. A situação tem autores e a situação tem cúmplices. E é preciso identificá-los e, quando ouvimos hoje aqui a senhora deputada Filipa Roseta, dizer e querer fazer crer que o PSD não tem responsabilidades, fazendo, apagando, com uma falta de memória e uma amnésia absoluta, deixa bem claro que o PSD teve responsabilidades, o PSD foi o governo, o PSD não pode vir só criticar e tem que assumir as suas responsabilidades, porque quando o PSD em 2012 estava no governo, o PCP colocou questões ao governo e, senhora deputada, identifique-lhe, dizendo mesmo uma questão ao governo, um problema de contornos humanitários e de exploração ilegal de mão de obra. Senhora deputada, foi isto que nós dissemos em 2012, mas a iniciativa e a proposta do PCP não se ficou única e exclusivamente pelo questionamento. Identificámos o problema, estivemos juntos das populações em 2011, reunidos com as populações, na vida das populações, onde identificámos estes problemas correspondentes ao problema da exploração do trabalho agrícola e fomos apresentando soluções, nomeadamente o que tem a ver com o trabalho ilegal, o que tem a ver com a intermediação laboral, o que tem a ver com a precariedade, porque nessa altura, durante os anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, o governo do Paulo Mandado do PSD estava absolutamente preocupado em aumentar a precariedade e em desresponsabilizar-se e desregular, acima de tudo, aquilo que são as relações laborais. Mas o PS não se pode colocar de fora e o governo PS não pode colocar de fora. Porque se tivemos um governo PSD, tivemos dois governos PS que também devem de assumir as suas responsabilidades. E não venha porque não é admissível. Senhores deputados, o que não é admissível é que se venham agora fingir de surpreendidos. É isto que não podemos aceitar e é isto que a população também não aceita. E nesse sentido, aquilo que se exige é que se combata esta inação. A inação que tem autores, que são os grandes exploradores e que são também, não podemos deixar de apontar também, que não podemos permitir que prevaleça aquela que é o negócio da rede de apartamentos sobre o valor da vida humana. Isto é também, são os autores da situação que aqui está colocada. E, senhores deputados, permitam-me também que lhes diga, há necessariamente que apontar soluções. E é isto que dirigimos ao governo, que já o deveria ter feito. E nós, neste sentido, dizemos, está o governo disponível para concretizar as propostas que o PCP aqui lhe traz, nomeadamente o apuramento das responsabilidades, eventualmente criminais, de quem se aproveitou, é isto que é importante, como também de quem foi cúmplice. É preciso fiscalizar, é preciso identificar todas as situações de exploração laboral, todas as situações de alojamento indigno, é preciso responder também com as necessidades de serviços públicos, não só para estes trabalhadores, como para toda a população do Conselho de Odmira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Na intervenção da Sra. Ministra, nenhuma palavra sobre direitos humanos. Nem ao assumir de uma responsabilidade sobre a RCM 179 de 2019, que não se coaduna com aquilo que é a nossa lei de bases de habitação, que não se coaduna com aquilo que está abertido na nossa Constituição. Nenhuma família pode e consegue viver em condições como estas. Estamos a falar de habitações partilhadas com 16 pessoas, 7 metros quadrados por pessoa. E, portanto, o Governo ainda tem que explicar o que vai fazer em relação a esta resolução do Conselho de Ministros. Esta resolução nada mais é do que, de facto, um reflexo de que o primeiro direito em Portugal continua no papel, continua de facto a ser um privilégio ter o acesso a uma habitação digna em Portugal e evidentemente reflete-se naquilo que são as nossas políticas de migração e de integração das pessoas migrantes, porque de facto nesta própria resolução do Conselho de Ministros ela contribui para aquela que é uma verdadeira segregação. Estas pessoas têm que ficar instaladas, contentorizadas, a um quilómetro de aglomerados urbanos e, portanto, esperamos que o Sr. Ministro da Administração Interna possa, de facto, vir dizer que políticas de integração são estas. A Sra. Ministra falou de um plano integrado, hoje temos aqui dois ministros, esperamos que este plano integrado vá para além destes dois ministérios. A Sra. Ministra continua a não separar o trigo do joio, naquilo que a agricultura e aos agricultores diz respeito. E isto é, de facto, uma falta de respeito pelos agricultores que fazem bem, que têm boas práticas e que devem ser seguidas. Estamos a falar de práticas agrícolas que têm sangue nas mãos, estamos a falar de práticas agrícolas que deixam atrás de si um rastro de destruição ambiental e, portanto, evidentemente gostaríamos de ouvir o Governo sobre isto mesmo. Respondendo ao seu deputado Pedro do Carmo, respeitar as pessoas de Altamira é garantir-lhes o acesso à habitação, é garantir-lhes o acesso à saúde, é o acesso ao trabalho e ao ambiente. Não é isso que estão a fazer, seu deputado. Não é deixar avançar explorações agrícolas sem rei nem roque, sem regulamentação, e deixar que tudo ande e depois logo se vê, sem pensar sequer naquilo que é hipotecar o presente e o futuro das nossas crianças e jovens também nesta região. É evidente que a visão da Sra. Ministra da Agricultura naquilo que são as suas políticas ficou parada no século XX, numa altura em que se transformam hábitos alimentares, em que há outra consciência ambiental, ou que deveria haver. E a Sra. Ministra já nos veio aqui dizer que vai tudo bem no seu plano. Em resultado daquilo que é um desregrado mar de plásticos, de estufas, e lembro que em 2019 contabilizavam-se 1.335 hectares de estruturas cobertas de plástico ao nível de áreas intensivas, de culturas intensivas e superintensivas, um pouco por todo o Alentejo, degradando paisagens, ecossistemas, biodiversidade e o uso abusivo dos meios hídricos. E não será preciso ser especialista em hidrologia para saber que os meios hídricos não vão chegar para as populações e, portanto, importa que, de facto, o Governo esteja disponível para responder a todas as questões que levantamos na nossa intervenção inicial e que ficaram todas sem resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. É verdade que o problema não começou nem o mundo em 2015, Sr. Deputado, mas também não começou ontem. E foi há 2 anos que o Governo autorizou 300 contentores em Odmira para estas pessoas viverem. Não foi o PSD que o autorizou, nem o CDS, nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal. Foi o Partido Socialista que o autorizou e autorizou com toda a cumplicidade dos seus parceiros de esquerda que agora olham para o lado e dizem não temos nada a ver com isto. E eu vejo nesta Assembleia uma preocupação muito grande e justa e legítima com os migrantes que temos de cuidar. Então, e as populações daquelas terras? E os proprietários das suas casas que durante a noite se vêem expropriados por um governo que não cumpre a lei? Ninguém se preocupa com eles, estamos preocupados única e exclusivamente com pessoas, e bem, que vêm da Índia, do Nepal, do Paquistão e do Afeganistão, e não nos preocupamos com quem nasceu na nossa terra e com quem tem casas, com quem tem propriedades e quem trabalha nas nossas terras. Senhor Deputado, disse que isto era um caso de polícia. Nada melhor do que o Ministro da Administração Interna para esclarecer onde é que andou a polícia durante este tempo, quando tinha que fiscalizar. Eis o homem, porque está aqui quem nos pode responder a esta situação. E já agora, Sra. Presidente, que este Sr. Ministro é o responsável pelo bastonário da Ordem dos Advogados e de um advogado não ter podido entrar no Zumar. E foi desautorizado pelo Presidente da
Muito
República
obrigado, com o telefonema.
Acho que vou terminar, Sr. Presidente, mesmo. Só, Sr. Ministro, para lhe dizer isto, acho que é tempo de se ir embora, Sr. Ministro, porque são tantas
Muito
as
obrigado,
desautorizações
Sr. Deputado.
Que eu acho que é tempo de apresentar a demissão ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por registar que esta matéria justificaria talvez menos chicana parlamentar e até talvez menos partidarite. Dizer que uma decisão, na minha opinião, desproporcionada e absurda, de uma requisição cuja dúvida que fica é se foi feita deliberadamente ou por mera incompetência, mais uma vez, por não se ter apercebido que metade das casas eram particulares, começou por chamar a atenção para esta matéria. Uma requisição que eu diria que é o maior ataque à propriedade privada no Alentejo desde 75 e que levanta ao mesmo tempo a questão da imigração. Ou seja, nós tivemos ao mesmo tempo um ataque à propriedade privada e uma ofensa aos direitos humanos, na mesma matéria e na mesma situação. Em relação à imigração, deixar claro que a nossa posição não é nem aquela daqueles que defendem imigração zero, estes trabalhadores e outros trabalhadores